Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9, a segunda parte e 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 7, iniciou um trecho muito conhecido do espinho na carne de Paulo. E estamos, essa acho que é já a quarta pregação sobre este assunto. Hoje nós encerramos, se Deus quiser. Então, esses cinco versículos têm nos tomado, aliás, quatro versículos, é quase uma pregação por versículo, porque é uma concentração muito grande de ensinos, essa experiência de Paulo aqui, os segredos que ele revela para nós, as dicas que ele nos dá para uma vida cristã mais próxima a Cristo. Deixa eu ler o versículo, aliás, o texto todo, lá do 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora entra o nosso texto de hoje. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, aqui tem um bocado de gente fraca, precisando desta força que Paulo encontrava em Cristo, nas suas fraquezas. Que nós aprendamos os segredos que este homem nos revela aqui, para não dizer que tu nos revela pelo teu Espírito através de Paulo, e que esse mesmo Espírito nos ensine a fazer destas coisas, não motivos para apenas uma boa meditação, ou ouvir uma boa pregação, uma reflexão interessante, mas realidades na vida de cada um. Que Cristo seja cada vez mais exaltado, honrado nas nossas vidas. E pessoas, porventura, aqui sem Cristo, que sejam levadas, atraídas para Ele, pelo Teu Espírito Santo. É em nome de Cristo que nós te pedimos por estes resultados. Amém. O fato é que nós vimos que Cristo se recusou a tirar o espinho da carne de Paulo. Espinho esse, que Paulo chamou de mensageiro de Satanás para me esbofetear. Uma providência que Deus tomou para benefício de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse com a ida ao paraíso, ao terceiro céu. Já explicamos isso tudo, no corpo, fora do corpo, ele mesmo não sabe, nem estava muito preocupado em saber, porque a realidade do fato não era alterada, se tinha sido no corpo ou fora do corpo. Mas foi extremamente real, viu coisas, ouviu que não podia falar, sublimes demais. Então ele corria o perigo de se engrandecer. Vimos tudo isso. Deus então colocou um espinho na carne dele, comentamos, provavelmente uma doença física. Aí ele pediu três vezes ao Senhor Jesus Cristo que o aliviasse, que tirasse esse espinho da carne. Jesus respondeu de uma maneira muito curta, dizendo que a graça dele bastava a Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pronto, tudo que Cristo tinha a explicar a Paulo estava aí. Dedicamos toda uma pregação para essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Agora vem, e assim eu terminei a mensagem passada. Como Paulo reagiu à negativa de Cristo para o alívio desse sofrimento, deste espinho na carne? Revoltado, inconformado, sentindo-se vítima, triste, desanimado, nada disto. A reação dele foi espetacular e muito rica. O versículo 10 é como a repetição do final do 9, então eu vou tratar os dois versículos como um só bloco. Aí ele fala como é que ele iria, então, encarar o fato de que esse espinho veio para ficar. Cristo não iria tirar. Não sabemos, não podemos afirmar que durou enquanto Paulo viveu, até o último dia da vida de Paulo aqui, que Cristo não tirou um só momento, um só dia. Não podemos afirmar. Porque Cristo não iria tirar naquele contexto, naqueles momentos, mas alguns anos depois, Cristo tirou esse espinho na carne. Não sabemos. Provavelmente, foi nunca mesmo. É muito provável que tenha durado a vida de Paulo. Como é que ele iria, então, enfrentar este fato? Receber do próprio Jesus Cristo uma afirmação desta: não vou fazer isto. De boa vontade. Olha só. Essa expressão é uma palavra no grego. Hedista, que significa muitíssimo alegre. Essa palavra vem da raiz de Edoné, de onde vem hedonista, ou hedonismo, que é a filosofia através do qual a pessoa procura o prazer como bem supremo. Fulano é um hedonista, ele só gosta de prazer, de alegria, a vida dele é isto aí. E a palavra hedoné no grego é desejos pelo prazer, muita alegria. E Paulo então usa uma palavra forte, muito forte, para explicar a reação dele ao fato de que ele iria continuar com seu espinho na carne, com muito prazer, com muita alegria, uma palavra forte, não é só boa vontade, é mais do que isto. Esse colorido é importante. Então é evidente a conformação de Paulo com o sofrimento que iria continuar nele. Só que é bem mais do que apenas conformação. Porque, além disso, ele cita duas atitudes que ele teria com as próprias fraquezas, explicando o motivo por trás de cada uma. Primeira atitude, além da boa vontade, que no caso, esta alegria, felicidade, prazer, mais me gloriarei nas fraquezas. Fraquezas que, pelo contexto, devem significar, como já coloquei, fraquezas físicas, doenças e tudo mais, e ele vai expandir logo à frente esse conceito de fraquezas, como vocês já viram no texto. O fato é que, em vez de ficar constrangido com problemas de saúde, problemas esses que provavelmente o humilhavam diante das pessoas, como ele diz que as pessoas, lá falando aos Gálatas, teriam arrancado os olhos para servi-lo, e que, de alguma forma, a presença dele, ou problema, algum problema lá ele tinha, que causava uma certa repulsa até as pessoas, tanto que alguns chegam a falar em gagueira, como um dos motivos desse espinho na carne. Não sei de onde tiraram isso, mas como já comentei na pregação apropriada para isso, da extensa lista de sugestões, uma era esta. Pelo menos havia essa ideia de que era alguma coisa que o humilhava, que o diminuía na frente das pessoas, que o deixava constrangido e com motivo para ter muita vergonha. E há doenças, há tipos de fraquezas, não só físicas, mas mentais, de toda a ordem, que são constrangedoras. Às vezes um gesto que uma pessoa tem se torna motivo de chacota da parte de colegas, especialmente quando é pequeno, em classe. Basta um gesto, uma maneira de fazer com os olhos. A pessoa não faz porque gosta, tem aquela mania e talvez até depois se livre daquilo, mas um mero gesto de olho, de sobrancelha, alguma coisa, pode ser causa de gozações da parte de outros, da pessoa ficar encabulada. Aí Paulo diz assim: quer saber de uma coisa? Eu vou me gloriar. nas minhas fraquezas. Ele passaria a expor as fraquezas dele, se não expor, pelo menos, não é expor no sentido de que ele estava entre eles com fraqueza e tudo, mas ele passaria a usar essas fraquezas como um ponto positivo dele e intimamente ligado com o seu ministério. Ele não iria morrer de vergonha com as fraquezas dele, ou com algum tipo de doença, ou deformidade, ou seja lá o que for. Não! Mas, Paulo, que coisa esquisita. Já é muito você dizer que ia encarar com boa vontade, ou com alegria, mas você dizer que você se gaba das suas fraquezas, se gloria, que a palavra é essa aí. Não está exagerando um pouco, não. Não está forçando um pouco o palavreado, Paulo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É quando se ouve uma frase dessa, qualquer ideia de exagero, de palavreado fantasioso, de charme, ou seja lá do que for, que até os inimigos dele poderiam criticá-lo por isto, mas a simples colocação de uma frase dessa já pesa. Eu vou me gabar das minhas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele liga as fraquezas dele com o poder de Cristo sobre ele. Essa palavra repouse, no grego, como está lá, significa literalmente fixar uma tenda, armar uma tenda, ou habitar com, ou morar. Palavra forte para significar a habitação de Deus conosco. Como João diz que o Senhor Jesus Cristo veio e habitou entre nós. Alguns até traduzem tabernaculizou, inventando um verbo, colocou o tabernáculo dele entre nós. Esse dito verbo. Então é um verbo forte, que fala da presença de Deus conosco ou entre nós. No sentido espiritual, é como se Paulo, referindo-se ao poder de Cristo, ele se referia ao poder de Cristo se apropriando dele, agindo sobre ele, sendo colocado sobre ele, e vindo morar com ele. É algo muito forte, não é uma transmissão apenas de energia fria, apenas uma transmissão pura de poder, mas uma ideia de companhia. É que Cristo viria colocar sobre ele o seu poder, mas com Cristo junto. Algo muito pessoal, muito quente, muito forte. Era assim que Paulo enxergava essa. Então ele se via quase como uma tenda, e o poder de Cristo descendo sobre ele, para ficar com ele. E isso relacionado com a fraqueza dele. A gente fica pensando, eu vou me gloriar nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que ligação tem uma coisa com a outra? Ele não explica. Por quê? Que o fato dele se gloriar nas fraquezas faria com que Cristo viesse estar com ele, colocando o poder dele, Cristo, sobre Paulo. Por quê? De alguma maneira agradava ao Senhor Jesus Cristo, o apóstolo dele, o servo dele, se gabar das suas fraquezas. Fraquezas essas intimamente relacionadas ao seu ministério, ao seu serviço a Cristo. Agradava a Cristo. Você tem algum pensamento parecido com isto? O poder de Cristo sobre você. Cristo está tabernaculando com você, habitando com você, jogando o poder dele sobre você de uma maneira forte. Isso ao menos entra na sua cabeça? Assim, numa terça-feira, numa quinta-feira, eu sei lá, na cadeira do dentista, esperando o ônibus, tomando banho de mar, eu não sei. Orando na cama, acordando antes de dormir, eu não sei. Entra na sua cabeça esse tipo de imagem, de ideia, de pensamento, de realidade. É um pensamento muito espiritualizado. Relacionar fraqueza, coisas que causariam vergonha a qualquer pessoa, talvez ao próprio Paulo, mas relacionar isto com Cristo estando de uma maneira mais forte ainda com Ele. E você, Senhor, esteja comigo hoje, lá vou eu para o meu trabalho. Tem problemas, tem dificuldades, tem alegrias também, mas é para cada alegria no trabalho, são 9 tristezas, raiva, trabalhar com gente é complicado, e os planos são difíceis, e o governo cada vez mais burocrático, está complicado, lá vou eu. Mas, Senhor, não deixa que o meu dia a dia, ou na faculdade, ou seja onde for, me atrapalhe a tal ponto que eu perca de vista esse tipo de objetivo na minha vida. Fica comigo. Joga poder sobre mim, especialmente nos meus momentos de fraqueza. Segunda atitude que ele teria com as próprias fraquezas, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Não é grande novidade, porque ele já tinha falado na boa vontade, que eu disse a palavra lá, que vem do hedonismo, já falava em alegria ou felicidade. Mas aqui ele diz, sinto prazer nas fraquezas. Antes ele disse que iria se gabar nas fraquezas. E aqui praticamente ele explica por que se gabar. Vou me gabar porque é uma coisa que eu tenho prazer. Eu gosto. E a gente gosta de falar de coisas que te dá prazer a você. E antes de ver o motivo desse prazer esquisito de Paulo, um prazer nas fraquezas, que não deixa de ser esquisito, pelo menos entre aspas, eu não sei nem se devo botar aspas, com certeza aos olhos do mundo não precisa ter aspas nenhuma, é um prazer esquisitíssimo se alegrar nas fraquezas. Mas ele explica o motivo por quê. Mas antes disso, observe que ele expande e ele adiciona outras 4 situações em que ele teria prazer também. 2 delas são diretamente provocadas por homens, injúrias e perseguições. E basta ler rapidamente o livro de Atos e as epístolas de Paulo para você ter noção do quanto ele foi injuriado, caluniado, insultado e perseguido. E ele teria prazer. Aí é o caso de perguntar a você próprio se você consegue ao menos suportar um insulto sem vontade de partir com força para cima do agressor, ou se não partir para vir de fato, pelo menos desejar horrores para aquele agressor. Como é que você reage a insultos? E perseguição? Você ao menos sabe o que é perseguição no nível de que Paulo sabia? Não. Com certeza não, nessa nossa cultura, no nosso país, não sabemos aquele tipo de perseguição. Conhecemos algum tipo de perseguição social, religiosa, às vezes tem. Mas, mesmo esse tipo, que tipo de reação você tem? Quanto mais sentir prazer numa injúria ou numa perseguição. Aí ele continua, necessidades. Obrigações impostas por circunstâncias, situações muito difíceis, angústias, e ele usa uma palavra que é uma junção de 2 palavras que fala de um lugar estreito, e metaforicamente é uma terrível calamidade, uma extrema aflição que ele enfrentou muitas também, causadas por homens ou não, e pensar que ele aprendeu a se alegrar nessas coisas. Irmãos, é inevitável, eu creio, cada um de nós pensar mais ou menos o seguinte, esse homem é um ET, pelo menos se for comparar comigo. É outra linguagem, não tem dúvida. Não dá para comparar comigo. Se você parece um pouquinho comigo, nós pensamos iguais. Porque a ideia que dá quando lê um texto desse é pensar assim, esse aqui é outra coisa. Podemos até ser crentes e irmãos em Cristo, mas é de uma outra, é de outro padrão, de outro nível de espiritualidade e tal. E aí nós corremos um risco de um erro. É quase colocar Paulo num nível angelical, ou coisa assim, sobre-humano, acima da nossa experiência, do nosso dia a dia hoje. E, no mínimo, se sentir frustrado, talvez desanimado. Não, se esse é o objetivo, ficar alegre quando eu sou caluniado, feliz quando eu sou perseguido, alegre quando eu estou extremamente aflito e angustiado. Não, não dá. Para mim, são palavras que não consigo imaginar se transformando em realidade na minha vida. Eu quero sugerir um desafio. Nós pensarmos de um outro modo. Se aproximar dessa questão de outra maneira. Se Paulo chegou neste ponto, eu posso chegar também. Paulo disse que era o principal dos crentes, né? Dos salvos.
Não, né? Principal de quê?
Dos pecadores. Então, já é um ponto em comum que ele tem com você, comigo. E eu gosto sempre de dizer, não pense que Paulo se chamou de principal dos pecadores por charme. Paulo, que é isso? Tu, principal dos pecadores, tá brincando, né? Tá fazendo charme com a gente. E eu, Paulo, um super apóstolo como você, um homem de um currículo como você, que é isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra aí. Ele se sentia pessoalmente, ele tinha certeza de que ele tinha um interior muito pecador, e à medida que ele se tornava mais santificado em Cristo, mais ele ficava sensível aos pecados dele. Ele tinha cicatrizes do passado terríveis, de que ele perseguiu crentes, concordou com a morte de crentes, prendeu crentes, maltratou crentes, aquilo devia doer muito nele. Ele diz algumas vezes isto. Então nunca esqueça que Paulo era um pecador, como você é um pecador. Eu não vou dizer que você é o principal, nem ele é o principal, era uma forma dele dizer que ele se sentia miseravelmente pecador. É claro que ele não estava sendo literal aqui, no sentido de que não havia ninguém no mundo mais pecador do que ele. Só que o único coração que ele conhecia era o dele. Então ele dizia, é terrível. Pois é, eu conheço o meu, você conhece o seu. E se cada crente não tiver esta mesma sensação de olhar para dentro de si e dizer, é muito ruim, tem algo errado com esse crente. É bom se autoexaminar. Se Paulo chegou nesse ponto, eu posso chegar também. Primeiro porque ele era um pecador, grande pecador, e eu também sou. Estamos aí nivelados. Segundo, ele chegou lá pela graça de Deus. E essa mesma graça está disponível para mim. O mesmo Espírito Santo que habitava em Paulo e lhe deu o fruto da alegria, mesmo nas terríveis provações e perseguições, o mesmo Espírito Santo que habita nele, habita em mim também. O mesmo. Então, eu não sei por quê. Ou, de outra forma, o que que impede o crente, qualquer um de nós, irmãos, ter a ousadia de ter como alvo, Senhor, eu vou traçar como objetivo, na prática, ter alegria nas minhas tristezas e provações. Inclusive quando sou perseguido, caluniado, mentirem contra mim injustamente. O fulano lá dá nome, CPF, foto dele, de uma maneira muito objetiva. Eu quero ter alegria quando eu for perseguido por aquele cidadão, por aquela senhora, ou seja lá o que for. Quando eu for alvo daquela doença, daquele meu problema, que eu morro de vergonha e que me faz sofrer. Mas eu quero ter alegria. Não é só me conformar, não, Senhor. Acho pouco só me conformar. Porque Paulo não era só questão de se conformar. Não. Ele atingiu um ponto que eu quero atingir. Eu não estou sendo arrogante, porque quem o levantou para atingir esse ponto foi o teu Espírito mesmo que habita em mim. Então, se ele levantou Paulo até lá, ele pode levantar a mim também. Claro que essa é uma maneira, talvez simplória, de abordar isso. Haverá de se ver o comprometimento de Paulo, a dedicação de Paulo e tudo mais. Mas eu não vou entrar neste aspecto, mas simplesmente para você, talvez um ponto de partida, para você trabalhar nesse objetivo ousado. Eu vou ter como objetivo, vou tentar praticar, inclusive, até onde eu possa, na minha fraqueza, me alegrar nas minhas aflições, nos meus momentos terríveis. E Paulo não tinha uma alegria sem sentido. Não era uma alegria meio abobalhada. Quanto mais sofre, mais se alegra. Não sabe nem porquê, meio fanatizada, meio inexplicável. Não é assim, não. Era uma convicção que ele tinha muito forte de que a fraqueza dele era matéria-prima para crescimento espiritual. Este é o ponto. A matéria-prima era, o sofrimento era matéria-prima. Todo sofrimento é uma grande oportunidade para Cristo fazer repousar o seu poder, o poder dele sobre o crente. Fiquei imaginando uma mãe cujo filho adulto mora numa cidade perto, mas é daqueles meio acomodados que nunca vê a mãe, a não ser quando ela adoece. Aí dá um jeito de pegar um ônibus, um carro, uma coisa, e vai ver a mãezinha dele doente. Aí fiquei pensando, essa mãe já há uns bons meses sem ver o filho, era um dia ela acorda com febre, mole. Aí diz, eita, vou ver meu filho. Vou já mandar um WhatsApp para ele, dizendo que eu estou doente, sentindo fraco, eu acho que eu nem escapo dessa, para ver se ele bate aqui. Alegria na tristeza, no sofrimento, não na tristeza, no sofrimento. Não tem quem goste de estar com febre, de estar com virose, não sabe se é grave, se não é, não tem quem goste disto. Mas por trás desta doença dela, ela via uma forma dela ter uma grande alegria, que era ver o filho dela. Então tornou-se uma matéria-prima de alegria para ela, ou de algo muito agradável, muito confortável, gostoso para a alma dela. Pode vir 10 viroses, que eu quero ver meu filho. A atitude do crente às suas fraquezas tem muito a ver com o seu crescimento espiritual. Observe o que eu estou dizendo. A atitude do crente com relação ou com as suas fraquezas, suas dificuldades, seus sofrimentos, tem muito a ver com o crescimento espiritual. Cristo se agrada de colocar mais e mais poder no crente que se alegra com as suas provações. Não é que o sofrimento, nós temos mania de dizer, que não é tão errado, que sofrimento causa crescimento. Pois agora nós estamos aumentando a lente do microscópio e dizendo assim, a reação ao sofrimento causa crescimento espiritual. Não é só o sofrimento em si, não é automático, não. Porque um crente que reage mal aos seus sofrimentos, com raiva de Deus, ou de se distanciando de Deus, ou qualquer outra reação negativa, é óbvio que ele não vai dar prazer ao Senhor Jesus Cristo de derramar poder sobre aquele crente. Então não é o sofrimento em si que causa edificação espiritual, mas a forma de reagir ao sofrimento. E isso é que está em foco nessas palavras de Paulo. Eu vou reagir com alegria, com felicidade, com prazer, vou até me gabar dos meus sofrimentos. Tudo isso é reação de Paulo, por amor de Cristo. Eu sempre me impressionou essa expressão por amor de Cristo aqui, no seguinte, Paulo certamente se referiu aqui a sofrimentos diretamente ligados ao seu ministério. Inclusive, o espinho na carne estava diretamente ligado ao seu ministério, porque ele foi ao paraíso por causa do ministério dele como um apóstolo de Cristo. Ele foi brindado com esta ida ao terceiro céu, até mesmo ao paraíso, como já explicamos. Então, era algo relacionado com o ministério dele, diretamente. Para que ele não se ensoberbecesse e prejudicasse o seu ministério, veio o espinho na carne. Então, estava ligado com o ministério dele. Não tinha nada a ver com perseguição humana, no caso, mas era ligado com o ministério dele. Mas eu acho que isso não significa que ele separava a sua vida entre momentos de serviço a Cristo e momentos de não serviço a Cristo. Momento em que isso aqui é meu ministério, isso aqui não é. Isso aqui é meu ministério, isso aqui não é. Penso eu que ele encarava todos os momentos da sua vida como um tipo de serviço a Cristo. Então, Paulo, você está falando só dos seus problemas aqui, que você faz por amor a Cristo, ou seja, pelo seu serviço a Cristo? Eu acho que ele iria dizer, até o meu respirar é por amor a Cristo. É óbvio, o respirar dele é por instinto. E ele não pensava, eu amo Cristo, eu amo Cristo. Cada vez que ele respirava, ele pensava no amor que ele tinha a Cristo. Não, como digo, era um instinto, esperava nem que ele não quisesse, a não ser que quisesse se suicidar. Mas penso eu que para Paulo, a respiração dele só tinha sentido numa vida de serviço a Cristo, porque ele preferiria não respirar mesmo. Lembra que ele disse, para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Morrer é lucro, melhor ainda, mas viver é Cristo. Ele não disse só, o meu servir a Cristo, as minhas perseguições por causa do meu ministério de pregador, de apóstolo. Viver é Cristo. Eu acho, a tua opinião é minha, se ele tropeçasse numa pedra, caísse, ferisse a cabeça e passasse uma semana com dor de cabeça por causa dessa queda, eu acho que ele iria incluir esse sofrimento da dor na testa, dor de cabeça e tudo mais, por amor a Cristo. Não que ele tropeçou porque ama Cristo, mas ele não poderia separar o tropeção dele do amor dele a Cristo. Não era nem Paulo que estaria tropeçando. Quem tropeçou? Foi Paulo? Foi. Então tem amor a Cristo incluído naquele tombo e naquela dor de cabeça. Assim penso eu. O que é que eu quero dizer com isto? Pessoalmente, eu não vejo esse texto dizendo apenas, embora, claro, que em primeiro lugar está esse tipo de sofrimento, sofrimento causado pelo seu serviço a Cristo, calúnias, perseguições, nós crentes entendemos isto aí, pelo menos até certo ponto, mas eu não limitaria esta noção de que iria se alegrar quando enfrentasse sofrimentos por amor a Cristo, só ligados ao seu ministério. Uma febre que você pegou e uma dor terrível que você teve, isso não tem nada a ver com isso, porque não foi por amor a Cristo que eu tive aquela dor. Não exclua, não. Isso é que eu quero lhe dizer. Não exclua, não. Inclua todo e qualquer tipo de sofrimento que você tenha. Se é que você pode dizer como Paulo, dessa posição, para mim, o viver é Cristo. Se você traça diferença,
segunda a sexta, eu sou empresário. Sábado, pai de família, eu fico com minha mulher e meus filhos. Domingo,
igreja. Opa! Então, se você é desses que faz essa diferença, vamos começar a fazer mesmo. Já ficou muito mais esquisito a sua vida. Não sei nem como lhe aconselhar mais. Porque não é o ideal. Absolutamente não é o ideal. O crente que está aqui agora, no culto solene, de domingo à noite, ouvindo a pregação, de domingo à noite do pastor, se não for exatamente o mesmo crente que amanhã está indo para o trabalho, enfrentando problemas de toda a ordem no seu dia a dia, para ganhar com o suor do rosto o seu pão, se não é o mesmo crente, se não é o mesmo amor no coração a Cristo, algo está errado. Então, se você de fato se considera alguém que respira Cristo, que vive em função de Cristo, comece a marcar como objetivo, minha sugestão, tentar se alegrar nas fraquezas, dificuldades, perseguições, apertos, aflições. Ele aqui, como que conclui todo este trecho? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, eu estou nas condições ideais para me tornar forte. Ou até melhor dizendo, quando eu sou fraco, eu estou nas condições ideais para Cristo derramar o seu poder em mim. É um princípio de vida cristã fantástico. Antes de encerrar, eu quero observar que Paulo não está aqui dizendo uma grande novidade, não. Esse princípio que Cristo falou para Paulo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e Paulo quase que repete esta frase de Cristo, quando diz, quando sou fraco, então que sou forte, mas esse princípio permeia as Escrituras. Só um exemplo, Hebreus 11, vamos comigo até lá. Versículos 32 a 34, Hebreus 11, você sabe que é o famoso capítulo dos heróis da fé. Hebreus 11, depois de ele citar vários nomes aqui, ele diz, Hebreus 11, 32, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, grife na sua Bíblia, se você gosta de fazê-lo, da fraqueza tiraram força. Olha aí, o mesmo princípio aplicado a um monte de gente na Bíblia. Uma lista de heróis da fé, o mesmo princípio. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E a passagem continua aqui, não vou mais ler. Irmãos, ninguém gosta de sofrimento. É normal você não gostar de sofrimento. Você reagir a sofrimentos. O sofrimento entrou no mundo por causa do pecado que Adão cometeu e logo depois Eva. Tudo entrou no mundo de ruim. Ali. Não faz parte do vamos dizer, dos planos dourados de Deus para a humanidade. Eu coloquei o dourados aqui porque faz parte do plano de Deus, soberanamente falando, tudo que aconteceu, nada foi contra os planos dele. Mas dá vontade agradável a Deus? Não. Apesar de que ali ele deu a oportunidade para entrar o Filho de Deus como o descendente da mulher, que iria pisar a cabeça da serpente e se tornar o Messias dos judeus, o Salvador dos homens, tudo bem. Então, estava planejado isto. Mas, repito, isso não anula o fato de que há de ruim, de sofrimento, a nós veio por causa do pecado, na contramão de uma vida de obediência a Deus. Então, ninguém gosta de sofrer. Mas o crente precisa aprender uma lição. Enquanto ele não aprender esta lição, ele vai patinar. Vai andar em cima de gelo, patinando, caindo, levantando, caindo. Vai patinar. Enquanto ele não aprender que sofrimento para ele é motivo de... É uma oportunidade espetacular para ele ser edificado. Se ele não tem como objetivo... Aliás, aqui é um teste interessante. Para saber... Você tem como objetivo crescer em Cristo cada vez mais? Quer ver uma prova da sua resposta, independente do que você disser? A maneira como você reage aos seus sofrimentos. Se os seus planos são muito aqui terrenos, ligados aqui, e os seus sofrimentos são frustrações para esses planos, vão lhe abalar profundamente. Então mostra, prova que as suas intenções, a sua vontade maior, seus grandes objetivos de vida não estão concentrados nas coisas do alto, no crescimento da sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Mas tem que perseguir este objetivo. Fica essa sugestão, então. Encare seus sofrimentos como matéria-prima para o crescimento espiritual. E espere, procure ficar alegre com eles. Por mais estranho que isso possa parecer. Eu quero encerrar com uma observação. E uma sugestão. Eu comentei que quando Deus entregou a Satanás a oportunidade de enviar um mensageiro para esbofetear Paulo, comentei inclusive dos propósitos de Satanás com Jó, malignos, os de Deus, benignos, e que sempre os propósitos do diabo conosco serão ruins. Então eu comentei que o diabo iria se aproveitar disto, para que esse espinho na carne de Paulo levasse o apóstolo ao desânimo, ao pouco rendimento no seu ministério, à tristeza ou à revolta, ou a qualquer tipo de reação ruim. Comentei isto, algumas mensagens atrás. E é óbvio que esse era o objetivo dele, porque ele quer sempre destruir o crente. Só que foi o contrário. O tiro saiu pela culatra. Eu já comentei que o poder do diabo sobre nós é limitado. Comentei naquela pregação. Agora eu quero dizer mais isto. É estranho o que eu vou dizer. O próprio poder do diabo, o trabalho do diabo em nós, pode ser revertido pelo poder de Deus em poder espiritual. Se nós olharmos o trabalho, o espinho da carne de Paulo, como uma obra do diabo, que era, embora eu já comentei que era obra de Deus também, em primeiro lugar, mas isolando agora isto, era um trabalho do diabo, que era, de fato, Paulo aprendeu, por causa dos efeitos do espinho na carne, que foi muito dolorido para ele, ele aprendeu a viver contente, ele aprendeu a ter alegria, naquele dito espinho na carne, e se gabar, porque o poder de Cristo estaria cada vez mais sobre ele, Paulo. Então, o trabalho do diabo sobre Paulo reverteu-se a favor de Paulo. E ele cresceu espiritualmente por causa da atitude que ele teve quanto ao sofrimento causado pelo diabo no corpo dele, e dependendo de Cristo, e pedindo a Cristo, e esperando de Cristo poder, ele de fato conseguiu poder espiritual tremendo, a ponto de se gabar e se alegrar com as dificuldades dele. Ninguém deseja ser alvo dos ataques do diabo. Mas se vierem, acho que eu vou mudar, quando vierem, porque eles vêm, peça a Deus que reverta e transforme em ganho aquele ataque do diabo. Quando o diabo lhe atacar, pense, até isto pode ser revertido em matéria-prima para que eu cresça espiritualmente e me achegue. Mas ainda a Cristo, estou dizendo de uma maneira como Paulo colocou, que o poder de Cristo venha sobre mim. Não encontro melhor maneira de nós tirarmos proveito dos nossos sofrimentos, dos nossos espinhos na carne, que são muitos. Você deve ter a sua relação, eu tenho a minha, cada um sabe e conhece bem os seus sofrimentos. É interessante que o crente muitas vezes não é tão hábil em aprender a reverter esses sofrimentos que existem e são tão reais, reverter para o seu próprio crescimento. Ele se perde muitas vezes aí. Ele se complica aí, ele se confunde aí, ele se abate com isto, em vez de ser precisamente o contrário. Pense nisto, meu irmão, minha irmã, agradeça a Deus pelo cuidado dele com você, pelas experiências maravilhosas em Cristo que ele lhe deu, pelos espinhos na carne que ele lhe impôs, e tudo isto pode ser, deve ser revertido para a glória de Deus e para o seu crescimento em Cristo. Você sem Cristo, o que eu posso lhe dizer é saia correndo para os pés dele, se livre das garras do diabo de uma vez por todas, embora o crente seja alvo de ataques, mas ele não está mais correndo perigo de ser levado pelo diabo para o inferno, para onde o diabo vai, inclusive, foi feito para ele. Mas escape das garras dele de uma vez por todas e entre no reino do Senhor Jesus Cristo, se submetendo, se humilhando, pedindo perdão, dizendo, Senhor, eu quero ter essa graça de poder te servir e de aprender o que parece ser muito estranho, mas se esse homem, Paulo, conseguiu, eu quero conseguir também me alegrar nos sofrimentos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude neste segredo de vida cristã, poderoso, difícil de ser perseguido, de ser alcançado, para não dizer impossível, se não for pelo teu poder e tua graça. Mas tu operas à medida, isso é misterioso demais para nós, mas acontece de tu quereres ver uma atitude do crente, um esforço do crente, uma maneira do coração do crente, como se tu trabalhasses lado a lado com o crente. Então, no que depender de nós, nos ajuda a termos essa ousadia de fé. Dizer, Senhor, eu vou traçar um alvo. Aprender, pelo teu poder, a me alegrar nas minhas dificuldades. Porque quando sou fraco, então é que sou forte em Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.